Apito inicial para mais um Sem Falta, como sempre, com o nosso especialista em arbitragem, o ex-árbitro Pedro Henriques, desta vez para olharmos para a prestação da equipa de arbitragem do Benfica Famalicão. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo.
Boa noite. Muito boa noite.
Boa noite. Vamos olhar aqui para esta prestação da equipa de arbitragem hoje no Estádio da Luz. Vamos olhar primeiro para essa equipa, hoje liderada por Hugo Miguel, com assistentes Bruno Jesus e Ricardo Santos. O quarto árbitro foi Diniz Gurjão e o vídeo-árbitro Luís Godinho, com assistência de vídeo-árbitro de Rui Teixeira. Pedro Henriques, começamos bem cedo aqui esta partida, a análise desta partida, logo ao minuto 3, e foi também bem cedo que o Benfica começou a marcar, com o golo de Darwin Núñez neste terceiro minuto de jogo. Pergunto, Pedro, se havia aqui alguma situação neste lance que possa ser passível de invalidar este golo. Há, por exemplo, fora de jogo de Darwin neste lance?
Pronto, essa era a mesma questão, apenas a única, não é? Se Darwin, que apareceu mesmo à boca da baliza a encostar a bola para dentro, se estaria ou não em fora de jogo. Hoje em dia, com as linhas de fora de jogo, essas circunstâncias são mais facilmente esclarecidas e foram, portanto, está em jogo por 23 centímetros e, portanto, o gol do Benfica, o primeiro gol do Benfica, é completamente legal.
7 centímetros? 6?
23 centímetros.
A separar então a Darwin Núñez deste lance de golo. Vamos avançar até ao sétimo minuto, e é no segundo golo do Benfica também. Um golo em que, pergunto, Pedro Henriques, se Aris Seferovic estaria em fora de jogo, fora de jogo posicional, se não estou em erro, e se tem aqui interferência ou não neste segundo golo do Benfica de Otamendi.
Um lance muito interessante e que, no seio da arbitragem, portanto, nos núcleos de árbitros, que nós costumamos reunir uma vez por semana, conforme a nossa região, e este é um dos lances que já está metido para a nossa discussão interna.
É um bom lance para
teste. No sentido de aprendizagem. Exatamente, porque, no meu ponto de vista, o gol é legal, mas vai ser um lance de engraçado de discussão. No momento que há o remate do Tarato Seferovic em fora de jogo posicional, isto é, só tem o guarda-redes à frente, e está muito próximo do guarda-redes. Aqui a questão é que, se, até que ponto, não, em termos de visibilidade, pelas poucas imagens que foram dadas, não me parece que o Seferovic interfira na visibilidade do guarda-redes. A questão é a proximidade, até que ponto é que pode interferir ou não naquilo que foi uma possível defesa do guarda-redes, movimentação para tentar defender. Como o remate vai alto, no sentido que não é rasteiro, parece-me que o guarda-redes fica completamente batido e não tem qualquer hipótese de defender, e não é por causa da presença do Seferovic. Portanto, dito de outra maneira, para mim o gol é legal, não obstante a muito proximidade do Seferovic, que muitas vezes é um dos fatores mais relevantes e importantes, não tanto só pela questão da visibilidade, mas às vezes até pela própria movimentação e interferência, o impacto sobre o guarda-redes. No meu ponto de vista, é legal, mas é um lance interessante de discussão e, portanto, valido claramente este gol. Falta aqui imagens mais esclarecedoras, mas que no contexto se percebe. Um dia que tínhamos os direitos de televisão centralizados, eu penso que estas circunstâncias depois serão mais fáceis de se resolver com
Exatamente.
Imagens.
Vamos avançar então até ao minuto 16. Há ali uma falta de Patrick William, jogador do Famalicão. Pergunto se havia um cartão amarelo que tenha ficado por mostrar aqui ao jogador da equipa famalicense.
Sim, das boas decisões que a equipa de arbitragem tomou, há duas natureza disciplinar com as quais eu não concordo, e esta é uma delas. É uma entrada já fora de tempo, ele com o pé direito pisa claramente e de sola o pé esquerdo do Servi. É uma entrada negligente, a bola já nem sequer está lá, isto é, já está mais de um metro e meio fora da ação dos jogadores. Portanto, uma entrada fora de tempo, um pisão, uma entrada dura, e aqui era passível de cartão amarelo, isolando claramente o lance. Claro, depois no contexto do jogo percebemos que esta ação e outra com a qual eu não concordo, ações disciplinares, não têm grande relevância nem grande importância no jogo.
Vamos avançar até praticamente à meia hora de jogo, ao minuto 29, mais uma falta, desta vez para Serdan Babic, jogador do Famalicão. Viu o quinto amarelo, vai assim ficar de fora no próximo jogo. Pedro, foi um amarelo bem mostrado esta falta de Babic sobre Seferovic?
André, vamos recuperar só o lance do minuto 20, que está...
Sim, exatamente, portanto... eu tinha passado essa à frente.
Exato. Não, porque então, eu também,
vamos então
quando eu coloquei
esse...
a lista, só coloquei depois.
Exato, mas vamos então a esse minuto 20,
exato.
E vou fazer
minuto
aqui
20.
A introdução. É Gilberto quem cai na área, numa luta precisamente com Babic, nesse
exato.
Lance. E vamos então ver o primeiro, Pedro, se aí ao minuto 20 há grande penalidade.
Não, não há motivo para penalti, não há motivo para penalti porque a infração ocorreu fora. Mas há uma carga nas costas por parte do Babic, utiliza o braço e empurra. Uma vez mais, o que acontece é que, como é próximo da área, entre o empurrar, o desequilibrar e o cair, o Gilberto aparece cair na área. E vou aproveitar aqui, até a propósito de um lance recente do jogo com o Pizzi, do Vitória, no jogo contra o Vitória, da questão do penalti, para falar de algo que na altura não falei e que é importante, que às vezes deixa a confusão em relação às pessoas, que é o que conta para todas as infrações que estão contidas na Lei 12, que são as infrações que dão livre direto ao penalti, é o momento do contacto, isto é, o momento onde tem início a ação, com exceção do agarrar. A única exceção é quando eu agarro um adversário e mantenho esse agarrão para dentro da área e o jogador depois cai dentro da área. É a única situação em que não é o início da ação, mas neste caso o fim. Todas as outras situações, empurrar, agarrar, saltar, carregar, rasteirar, é onde tem o início da ação. E aqui o início da ação é fora. Portanto, o primeiro momento de contacto, a primeira carga, exatamente, é fora. Mesmo que depois se prolongue para dentro o empurrar ou rasteirar, o que quer que seja, o conto é o início da ação. Com exceção, como disse, do agarrar. Portanto, neste caso concreto, a infração existe, mas é fora da área e, portanto, por isso é que ficou o livre direto por assinalar, não um pontapé de penalti, que assim era, que era mais importante e determinante para o jogo. O vídeo-árbitro, com certeza que foi verificar este lance, porque é obrigado por protocolo, porque é um possível penalti, e aquilo que terá concluído é, pensando que é ou não é falta, é fora da área, não se pode intrometer, porque o protocolo não lhe permite.
E agora sim, vamos então a esse lance do minuto 29. Fizeste bem em interromper-me, Pedro, tínhamos escapado aqui este lance. Deixamos também aqui um bocadinho sobre este backstage. Exato. Da preparação do Sem Falta. E vamos então a este lance entre Babic e Seferovic. Seferovic ganha à frente ao jogador do Malecão, depois há ali uma falta e é o quinto amarelo, portanto o Babic fica de fora do próximo jogo, fica suspenso. Pergunto se foi um amarelo bem mostrado ao jogador do Famalicão.
Sim, cartão amarelo bem mostrado, este não dá para tentarem retirar, brincando aqui um bocadinho com a situação. Não, é um cartão amarelo bem mostrado, ele agarra o Seferovic e esse agarrão é suficiente para impedir a progressão do jogador do Benfica e, por ser próximo da área, corta uma jogada de perigo chamada ataque prometedor e, portanto, bem mostrado este cartão amarelo.
Vamos avançar então até ao próximo lance, desta vez até ao minuto 36, em que há novamente pedidos de grande penalidade para o lado do Benfica. Há ali uma bola no braço ou no ombro, vou deixar que o Pedro consigas desvendar, de Diogo Queiroz na área do Famalicão. Havia aqui motivo para pontapé de penalti para o Benfica?
Não há motivo, porque a bola vai ao ombro. E recordo que a lei este ano clarificou, e já falámos isso aqui, mas vamos relembrando, que neste momento aquilo que é distinção entre o ombro, e que não é punido, e o resto, que é braço, antebraço e mão, que é punido. E portanto, até ao prolongamento daquilo que é a axila, portanto, que é a manga, que eles consideram a manga, e é considerado zona legal. A partir do momento que baixa, digamos, a zona da axila, entramos na zona que é punido, e depois é punido ou não, conforme aquelas situações de volumetria, deliberada, etc. Neste caso concreto, a bola bateu nessa zona que é permitida, o ombro, automaticamente não há mais nada a analisar, e portanto, bem a boa decisão de não haver pontapé de penalti.
Decisão correta da equipa de arbitragem, liderada por Hugo Miguel. É assim que fechamos a primeira parte e começamos a segunda com a 1 minuto 72, um cartão amarelo mostrado a Nicolás Otamendi, que hoje até marcou. Pedro, foi bem vista a cartolina amarela por parte do central argentino do Benfica?
Sim, é uma rasteira, embora a infração em si não seja muito dura, não seja muito grave, é sobretudo pelo local da falta e pela possibilidade que acaba de destruir, que é um ataque com algum perigo, um ataque prometedor, e portanto bem mostrado este cartão amarelo ao Otamendi.
E ao minuto 87, mais um amarelo para o lado do Benfica, desta vez para Gilberto, quarto amarelo de Gilberto na Liga, fica assim em risco de receber um quinto num possível próximo jogo. Um amarelo importante, pergunto-se também bem mostrado, Gilberto.
Não, mal mostrado. Este é o segundo momento com o qual eu não concordo em termos disciplinares. O Gilberto toca claramente na bola e depois há o contacto inevitável em Babic. Eu até aceito que, mesmo tocando na bola, porque entrou de forma muito imprudente e, portanto, não para o movimento, que o toque na perna, que é quase em simultâneo, seja suficiente para rasteirar o seu adversário. Mas não é uma entrada dura, não é uma entrada negligente, que põe, não tem em conta o perigo, as condições do seu bate, nada disso. Até porque o fator bola aqui tornou-se bastante importante para provar isso mesmo. E, portanto, o árbitro devia ter assinalado a falta, eu essa aceitaria. Não aceito o cartão amarelo, no sentido que não concordo com o cartão amarelo, e portanto esta é, digamos, a segunda e única falha que o árbitro tem, na minha perspectiva, em termos do jogo.
E vamos avançar até ao último lance da partida. Pergunto, Pedro, se há motivo para pontapé de penalti do lado do Famalicão. Os jogadores famalicenses protestaram uma mão na bola de Julian Weigl dentro da área do Benfica. Havia aqui motivo para a infração?
Não, não há motivo a pontapé de penalti. É uma bola que vem de um cruzamento da direita, penso que até de um pontapé de canto, cabeceamento do Anderson Silva, e a bola vai ao braço do Weigl. Se virem esse lance, o Weigl salta e na vertical tem o seu braço direito completamente encolhido e encostado ao ombro e dobrado, e portanto se não tivesse ali o braço, a bola bateria no tronco, e isto às vezes é importante para a percepção do que é a volumetria, que é a volumetria que significa que muitas vezes o braço toca e intercepta uma bola que, se não fosse interceptada, continuava a sua trajetória. Quando essa bola muitas vezes bate no braço, que se não batesse, bateria no resto do corpo, quer dizer que o braço não está a ganhar a volumetria, e ali estava numa posição normal e ainda por cima bem encostado ao corpo e bem encolhido, e portanto é o chamado bola inesperada. Não há ato deliberado, não há toque deliberado na bola, é a bola que vai ao braço, não há tal volumetria, e portanto boa decisão do árbitro, equipa de arbitragem, não havia motivo a pontapé de penalti.
E Pedro, vistos os lances, resta agora saber qual é a nota final de 0 a 10 para esta equipa de arbitragem. Relembro, hoje, esta noite, no Estádio da Luz, liderada por Hugo Miguel.
Nota claramente positiva, nota 7, um jogo que também não teve casos muito difíceis de analisar, mas o árbitro fez uma gestão muito equilibrada, tecnicamente sobretudo muito assertivo, disciplinarmente não concordando com duas decisões, uma em que eu acho que devia ter mostrado amarelo e outra em que não devia ter mostrado, são decisões que acabam por não ter grande impacto no jogo, a não ser, porque hoje em dia isso também é colocado em causa, não é? A questão dos amarelos e dos terceiros, quartos, quintos, e esta do Gilberto pode ser até analisada sobre esse prisma. Mas, de qualquer maneira, para este jogo concreto e específico, não tem qualquer impacto, não tem qualquer interferência. Soube aproveitar, digamos, de alguma maneira, o jogo, que não foi difícil. Os casos que teve, resolveu-os bem, teve muito sereno, teve muito calma, acompanhou bem o jogo e, portanto, uma nota positiva desta equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel.
Nota positiva para Hugo Miguel no Estádio da Luz esta noite. Relembro, o Benfica vence por 2-0 o Famalicão, com uma noite também tranquila em termos de arbitragem. Pedro Henriques, voltamos amanhã para a partida entre Gil Vicente e Sporting. Até lá.
Até lá, um abraço, obrigado.